Bem-vindos ao debate. Três da manhã. Você tá lá no escuro da cozinha, sabe, com os olhos pesando de pura exaustão, segurando uma cartela de remédios. O silêncio da casa é pesado. De repente, o coração acelera, a sua garganta seca, porque você, assim, simplesmente não consegue lembrar se o comprimido que o seu pai precisa tomar agora para não ter uma crise é o branco ou o azul. A sua mente falhou.
Nossa, é uma cena brutal e, olha, o que assusta é que não é uma hipérbole, né?
Nem um pouco.
É a realidade silenciosa de milhares de famílias todos os dias acontecendo agora mesmo enquanto a gente conversa.
Exatamente. Nós estamos mergulhando hoje em um material que expõe essa ferida sem anestesia nenhuma. O texto que a gente vai analisar retrata aquela profunda tensão ética, moral e, acima de tudo, emocional. A tensão entre tentar continuar esse cuidado exaustivo em casa, sabe, até o limite absoluto das forças, ou tomar a decisão de transferir o cuidado físico para uma instituição especializada.
Pois é, e o material não poupa ninguém. Ele não tenta em nenhum momento romantizar a situação. Ele fala daquela exaustão crônica, do pavor paralisante de uma queda no banho e da redefinição, que é quase dolorosa, do que significa amar alguém no fim da vida. É tipo um choque de realidade mesmo.
E para deixarmos claro logo de cara de onde nós partimos, a minha posição hoje é a seguinte: transferir o cuidado rotineiro para profissionais não é de forma alguma um atestado de fracasso moral. Na verdade, o que eu argumento é que essa é a evolução necessária do amor filial moderno. É uma decisão baseada na realidade que garante a segurança vital do idoso e salva aquele vínculo familiar que o esgotamento extremo, assim, estava prestes a corroer.
Entendi. Bom, e do meu lado, o argumento é que, por mais inegável e, sabe, destrutivo que seja esse esgotamento que o texto retrata, a institucionalização quebra uma promessa fundamental da família.
Certo.
Ela introduz perdas emocionais que são inextapáveis. Porque o cuidado técnico, asséptico, por melhor e mais seguro que ele seja, ele simplesmente não consegue substituir a singularidade e a intimidade da presença de um filho, sabe?
Entendo. Mas olha, para a gente começar a destrinchar isso de verdade, eu quero puxar um fio crucial que o texto levanta logo de cara, que é a mudança estrutural do mundo. A matemática do cuidado doméstico, do jeito que a gente conhecia, ela simplesmente não fecha mais. Você se refere à falta daquela rede de apoio mais ampla dentro da própria casa, né?
Precisamente.
Porque assim, antigamente a família estendida absorvia esse impacto. Você tinha várias gerações debaixo do mesmo teto ou morando na mesma rua.
Sim, sempre tinha uma tia, um vizinho.
Exato, sempre tinha alguém disponível, a conta funcionava. Mas hoje o texto escancara isso de um jeito muito real. Todo mundo trabalha fora, a expectativa de vida aumentou drasticamente, o que é ótimo, claro.
Com certeza.
Mas as doenças degenerativas acompanham esse aumento, né? E nós estamos exigindo que uma única pessoa, e o material destaca que quase sempre isso cai no colo de uma filha, o que é uma questão enorme.
Quase 100% das vezes.
Pois é, a gente exige que essa filha seja enfermeira, gestora da casa, trabalhadora e mãe, tudo simultaneamente.
E o colapso aí é inevitável. O material ilustra isso muito bem, inclusive quando menciona, sabe, o casamento dessa cuidadora rachando, os próprios filhos dela sentindo a ausência dessa mulher, que, no fim das contas, virou refém do cuidado do pai.
Exato. E fisiologicamente falando, o corpo e a mente, eles não aguentam operar nesse nível de estresse contínuo. O texto nos dá uma frase que eu acho muito forte: cansar de cuidar não é amar menos, é ser gente. E para mim, procurar ajuda profissional e delegar esse cuidado, isso não tem nada de abandono. É o reconhecimento humano de um limite. É, lá no fundo, a verdadeira realização da promessa de garantir o melhor cuidado possível, sabe? Porque se as minhas mãos tremem de cansaço às 3 da manhã, o melhor cuidado já não está nelas.
Olha, a empatia por essa filha na madrugada, tentando descobrir a cor do remédio no escuro, ela é absoluta. É impossível ler o texto e não sentir o desespero dela na pele.
Sim.
Mas, assim, a minha perspectiva foca numa ressalva importantíssima que o próprio material levanta. Tem uma frase ali que é o eixo de tudo isso: ninguém vai amar ele como você.
É uma verdade dura.
é uma verdade inegociável. E é justamente por isso que a culpa e o medo que essa cuidadora sente não são só, sabe, uma pressão externa, uma construção social com a sociedade apontando o dedo para ela.
Você acha que é interno?
Não, é totalmente o alarme interno dela tocando. É o reconhecimento íntimo de que aquela promessa original, aquela que todo filho faz, seja de forma velada ou explícita, aquela promessa de comigo, pai, você nunca vai para um asilo, ela está sendo alterada.
Certo.
O texto confessa, de forma muito honesta, que essa adaptação traz, nas palavras deles, resistência e tristeza. Ou seja, prova que a institucionalização, mesmo sendo o lugar mais seguro do mundo do ponto de vista clínico, ela fragmenta uma intimidade que só o lar tem.
É, mas aí a gente precisa mergulhar no que é de fato essa promessa e na própria definição da palavra abandono. Porque o texto faz uma distinção muito cirúrgica que eu acho, sinceramente, brilhante. Ele propõe o seguinte: abandonar é você virar as costas, trocar o número do telefone, sumir do mapa.
Sim, o abandono clássico.
Apanhar os médicos, cobrar os direitos dessa pessoa na clínica. Isso é manter-se presente. É estar lá, mas de uma forma diferente.
Mas o lugar muda tudo na relação, entende? O ambiente em si.
Eu entendo porque você pensa assim, sabe? Mas deixa eu te oferecer uma perspectiva diferente aqui. Pensa comigo em uma dinâmica que nós aceitamos supernaturalmente na sociedade. A gente não acha que é abandono matricular uma criança pequena em uma escola de período integral. Acha?
É, não achamos.
A gente reconhece que aqueles educadores têm ferramentas didáticas e pedagógicas que nós não temos em casa. Então, por que quando falamos do cuidado na velhice, que exige técnicas de saúde que são extremamente complexas, a terceirização recebe esse estigma quase criminoso de quebra de promessa?
Fiquei refletindo muito sobre ela. Mas, sinto muito, eu simplesmente não compro essa ideia. E deixo te explicar o porquê.
Por que não? Ambas são delegações de cuidado para profissionais supercapacitados, não são?
São, mas na prática a premissa falha, ela não se sustenta, porque as direções da vida, os vetores, eles estão apontando para lados completamente opostos. Deixa eu explicar o mecanismo por trás disso. Quando você coloca uma criança na escola, você está expandindo o mundo dela. A escola é um trampolim social.
Uhum.
Ela vai para lá para ganhar ferramentas, ganhar autonomia e, eventualmente, sair para o mundo. Agora, a velhice, especialmente nesse estágio de dependência extrema que o material descreve tão bem, ela lida exatamente com o oposto, com a perda de autonomia, com a retração do mundo.
É, o mundo vai encolhendo para o idoso, fato.
E muito rápido. O idoso não está indo para a clínica para se desenvolver para o futuro. Ele está indo porque o mundo dele encolheu tanto, ficou tão frágil, que a família não tem mais como conter essas paredes com segurança. Então, quando o texto tenta reescrever a promessa original dizendo a promessa de verdade sempre foi garantir um melhor cuidado, eu vejo isso como uma imensa racionalização.
Como assim?
É uma forma psicológica de justificar o alívio que é legítimo, que a família sente. Mas mudar o texto do contrato depois que ele já está valendo não apaga a ruptura emocional que aconteceu ali.
Uma racionalização. Você diz como um mecanismo de defesa da mente da cuidadora.
Exatamente. A família precisa, tipo, acreditar que a essência da promessa não mudou simplesmente para conseguir dormir em paz. Mas a essência mudou. Tirar alguém do seu próprio teto, do domínio da sua própria história, isso é uma fratura.
Certo, eu compreendo perfeitamente o peso dessa fratura, tá? Não tô minimizando isso de forma alguma. Mas vamos olhar para o cenário de não quebrar essa promessa, então. Vamos manter a promessa ao pé da letra. Eu cuido de você em casa até o fim. Qual é a mecânica real do que acontece aí? O texto nos leva para o que eles chamam de a outra madrugada.
Uhum. Onde o perigo real começa a aparecer, né?
Onde a tragédia acontece de verdade. E aqui entra a biologia na conversa, não apenas o amor ou a intenção. O que acontece com o cérebro humano depois de meses, às vezes anos, dormindo sob estado de alerta crônico? O corpo desse cuidador é inundado por cortisol.
Fica em estado de luta ou fuga.
A pessoa desenvolve uma fadiga de decisão severa. E a privação constante de sono destrói, assim, fisicamente a nossa capacidade de raciocinar e de sentir empatia profunda. E é por isso que o grito acontece na hora de dar o banho. Não é falta de amor, é que o cérebro está operando em modo de sobrevivência pura.
É, e o risco de um erro fatal aumenta exponencialmente, concordo.
Exato. E aí você muda a lente e olha para o ambiente especializado. O chão do banheiro, na clínica, ele não tem aquele tapete solto da sala que escorrega e quebra o fêmur do idoso. Ele tem barras de apoio profissionais. O remédio, aquele que a filha exasta e a trocar às 3 da manhã no escuro, ele é conferido e administrado na dose exata por profissionais que dormiram no dia anterior, que estão totalmente lúcidos. E tem um conceito aí que eu acho fundamental. O olhar clínico preventivo.
Você diz o acompanhamento diário dos sinais dásicos?
Isso. O profissional da instituição, ele percebe, tipo numa terça-feira de manhã, que o idoso comeu 3 colheres a menos e que a respiração está sutilmente diferente.
Coisa que passa batido em casa.
E ele intervém com técnica antes que aquilo vire uma pneumonia aspirativa severa no fim de semana. A filha, sem dormir, simplesmente perdeu essa capacidade analítica. É humano. A técnica médica, nesse contexto extremo de exaustão que estamos falando, ela se torna um veículo direto para a preservação da dignidade física. O afeto cansado não salva da queda no banheiro. A barra de apoio salva.
Olha, esse seu ponto sobre o estado biológico do cuidador, ele é impecável. É muito real. A fadiga de decisão e o excesso de cortisol transformam o ambiente doméstico num campo minado mesmo. A técnica, de fato, reduz o perigo físico imediato.
Obrigado.
Mas esse é um argumento muito convincente, confesso. Mas você já considerou a honestidade dura que o próprio texto traz sobre esse ambiente seguro? Porque ele avisa, literalmente, não vou te prometer milagre. Não existe lugar no mundo que tire todo o risco e que cure a idade. A minha grande provocação para você aqui é: a que custo existencial nós estamos maximizando essa segurança técnica?
Você vê a segurança institucional como um ambiente estéril, existencialmente falando?
É uma segurança que cobra o preço altíssimo da individualidade, sabe? Pensa comigo. O próprio texto valida que o cuidado em casa, mesmo cheio de tropeços, continua sendo um caminho digno e cheio de amor. A clínica oferece um ambiente onde o idoso, segundo o texto, vai ter alguém para dar bom dia, vai conversar na mesa do café com pessoas da mesma idade, em vez de ficar calado na sala de casa o dia inteiro. Isso parece ótimo na teoria, né?
É uma socialização que ele jamais teria trancado no apartamento da filha.
Sim, mas na prática, um café com estranhos, ditado pelo cronograma engessado da instituição, ele não substitui o conforto invisível do próprio lar. Não substitui o formato exato da sua própria cadeira favorita que está com você há anos. Não substitui o cheiro familiar da casa, nem o som das vozes dos seus netos ou filhos, mesmo que essas vozes estejam esgotadas e discutindo no outro cômodo.
Mas isso não é um romantismo perigoso?
Não, porque aqueles sons são a sua âncora de pertencimento no mundo. A institucionalização, ela padroniza a rotina. A hora de dormir, o que você vai comer, a hora do banho. Tudo é ditado pelo relógio na parede, não pela vontade da pessoa. Você garante que ela não caia. É verdade. Mas o núcleo do indivíduo, a essência do que faz a vida daquela pessoa ser dela, sofre uma diluição que é irremediável.
Você fala dessa diluição e do som das vozes da família no outro cômodo como a âncora da pessoa. Mas olha, é justamente no estado dessa âncora que o material constrói seu argumento mais genial para mim. Porque você visualiza essa cena familiar com um certo verniz romântico, né? A cadeira, a sala, os ruídos da casa, as crianças brincando. O texto quebra essa ilusão no meio. Ele mostra que não tem apenas vozes cansadas, tem pessoas à beira do colapso psiquiátrico ali.
É a transformação no papel de quem cuida.
Exatamente. A pessoa perde a identidade de filha e se transforma, como o próprio texto diz de forma brilhante, em uma enfermeira cansada. Ela não é mais a âncora emocional de afeto. Ela virou um sargento do remédio. Fica brigando o tempo inteiro, vivendo de sobressalto a cada vez que o pai tosse. O clima em casa não é de conforto familiar, é de tensão sufocante. A beleza da mudança para a instituição, sob essa ótica que eu estou trazendo, é que terceirizar a força bruta, o peso físico de dar banho, de limpar as trocas, virar o idoso de madrugada na cama, salva a relação que estava simplesmente desmoronando.
Então, a ideia é terceirizar a dor física para focar na parte emocional.
Exatamente isso. O material ilustra de um jeito que é muito palpável. Quando a filha não é mais a responsável técnica por não deixar o pai morrer todo dia, a visita dela na clínica muda completamente de natureza. Deixa de ser um plantão estressante e passa a ser finalmente um encontro. O afeto consegue voltar para o centro da mesa, porque o peso opressor saiu das costas. Você chega no domingo, senta do lado, consegue segurar a mão da pessoa, ouvir uma história do passado e até dar risada. Sabe por quê? Porque você dormiu 8 horas na noite anterior. Retirar o fardo físico permite que a enfermeira exausta deixe de existir e a filha volte a existir. Isso não é diluir a relação. Para mim, isso é literalmente salvar o vínculo.
Olha, eu confesso que a primeira vez que me deparei com esse conceito no texto, eu achei fascinante, fiquei refletindo muito. É o canto da sereia da modernidade, né? É uma saída lógica, limpa, quase matemática. Mas aprofundando o olhar, eu vejo isso por um caminho um pouco diferente. Para mim, essa é a grande ilusão que estamos criando hoje sobre o que é cuidar de alguém.
Ilusão. Como assim?
É porque há uma tentativa explícita nesse material de fatiar o ser humano, como se a gente pudesse simplesmente separar o cuidar do corpo do dar carinho.
Fazer uma cisão entre a biologia pura e a emoção, você diz.
Exatamente. O texto propõe que o corpo daquele pai idoso é como se fosse um veículo danificado, que a gente manda para o mecânico profissional arrumar de segunda a sexta. E aí a alma dele, a parte emocional, a gente vai visitar limpinha e cheirosa no domingo à tarde. Mas, historicamente, psicologicamente falando, isso não se sustenta. O cuidado íntimo com o corpo, sabe? Aquela paciência imensa de dar a comida na boca sem pressa, quando o reflexo de engolir falha, de enxugar o corpo depois do banho respeitando a vergonha e a fragilidade da pessoa, tudo isso não é um obstáculo para o amor. Esse ato físico é a própria manifestação tangível do amor filial.
Entendo. Então você argumenta que transferir a tarefa manual, a mecânica da coisa, muda o sentimento na raiz.
Muda a natureza essencial da relação. O afeto não é só sentar e contar piadas no fim de semana depois de dormir 8 horas. O afeto profundo, visceral, nasce de suportar junto a fragilidade. Quando o texto fala super abertamente que a pessoa precisou de ajuda para continuar amando direito, olha, isso revela uma tragédia moderna gigantesca.
É forte.
Muito forte. E a partir do momento em que você delega os atos mais vulneráveis e rotineiros para profissionais uniformizados, por melhores que sejam, a filha não volta a ser puramente filha. Ela se transforma em uma parente visitante. Ela se torna, sabe, um elemento externo numa vida que agora é gerida, coreografada por terceiros. O texto usa essa palavra encontro para tentar suavizar o baque, mas a realidade nua e crua é que a intimidade crua do dia a dia, ela foi transferida para sempre.
É super interessante você usar o banho e a alimentação como o ápice da manifestação afetiva. O problema, e aqui eu chamo a atenção para isso, é a armadilha contida aí. Se dar banho sem pressa e enxugar o idoso com respeito é a expressão máxima do amor, o que acontece quando a perna da cuidadora cede? Porque não estamos falando de entidades divinas aqui, né? Estamos falando de gente de carne e osso.
É claro, são limites reais.
O texto expõe que a sustentação desse modelo que você descreve, que é quase heróico e artesanal, ela se torna fisiologicamente impossível em casos graves. Se o cuidador quebra as costas tentando segurar o pai no chuveiro porque faltou força, os dois vão parar no hospital. E o texto alerta muito bem. Se o cuidador cair, ninguém fica de pé.
Sim, e eu não estou de forma alguma ignorando esse risco fisiológico, tá? Seria irresponsabilidade da minha parte.
Mas percebe que a sua perspectiva exige um grau de sacrifício, de abnegação, que a realidade atual e a nossa biologia não permitem mais. Ao terceirizar, aceitar a instituição não é fracassar moralmente e não é transformar a relação em algo frio de hospital. O idoso lá dentro continua sendo o pai. A filha que visita na quarta-feira e no domingo continua sendo a filha. É uma decisão que parte de uma empatia que é brutalmente baseada na realidade empírica. Você protege a estrutura corporal do idoso com técnica e, ao mesmo tempo, salva a mente da família. É, no fim, o resgate de um amor que não conseguia mais respirar sob o peso do cansaço.
Eu repito, eu não ignoro o limite físico nem romantizo o esgotamento que causa acidentes. O geriatra avisa, o texto avisa sobre a queda no banho. Sim, nós compreendemos a logística. Sim, nós validamos o alívio profundo que o texto retrata ao dizer que não é vergonha chegar nesse limite. Mas o que eu questiono, assim, veementemente, é tentarmos envelopar essa solução logística pesada com um papel de presente emocional maravilhoso, sem olhar para o que foi perdido no meio do caminho. O nome disso, na psicologia, é luto antecipatório.
Você define isso como o luto de perder a dinâmica familiar antes mesmo do fim da vida do idoso?
Exatamente. A família está, no fundo, de luto por aquele papel que ela não conseguiu exercer até o final porque falhou fisicamente. Nós não podemos simplesmente apagar a fratura dessa mudança apontando só para as barras de segurança brilhantes no banheiro da clínica. A pessoa estar limpa, com os sinais vitais aferidos a cada 3 horas de forma impecável pelos enfermeiros, isso não é e nunca será equivalente, lá na esfera do afeto histórico, à devoção falha, errática, mas visceral de um filho. A institucionalização é uma válvula de escape prática, às vezes trágica, para nossa incapacidade moderna de cuidar dos nossos, mas ela não deve ser celebrada como o apogeu do afeto e da evolução do amor.
É, essa conversa caminha para um lugar inevitável. Quando a gente disseca esse material, o que nos encara do outro lado do espelho é a admissão dolorosa da nossa própria falibilidade. O texto funciona quase como um espelho de como a longevidade extrema, sabe, desafiou a resistência humana até o limite. E o que eu tiro de mais valioso dessa análise é que o material oferece algo muito precioso para quem está ouvindo. Uma absolvição.
Uma absolvição da culpa.
Exatamente. Ele diz para o cuidador que procurar uma estrutura técnica e segura é também um legítimo mecanismo de sobrevivência. É reconhecer que o amor filial precisava ser resgatado daquele caos absoluto das noites em claro para conseguir continuar existindo de forma saudável para os dois lados.
É. A necessidade dessa absolvição é indiscutível para quem sobrevive ao processo diário. E eu respeito muito o cuidado que o material tem com quem está sangrando ali na linha de frente do cuidado familiar. Mas o meu ponto de encerramento aqui é que essa absolvição tem um custo muito alto. A separação entre tratar o corpo e nutrir a alma é um malabarismo moderno complicado. Aquele afeto puramente artesanal, sabe, tecido nas pequenas coisas do cotidiano da casa, quando ele se perde para a eficiência clínica da instituição, ele deixa uma lacuna gigante. É um luto silencioso e contínuo, uma adaptação que exige muita resignação. E é uma fratura na intimidade familiar com a qual, independentemente da excelência do local escolhido, as pessoas vão ter que aprender a conviver todos os dias.
Bom, nós certamente concordamos que o texto documenta de forma visceral uma das transições mais assustadoras, densas e universais da experiência humana. A forma como a nossa sociedade hoje estrutura a vida produtiva bateu de frente com força com a realidade do nosso próprio envelhecimento. Há todo um universo a ser explorado aqui sobre como nós equilibramos o dever filial, a culpa e a sanidade mental. Hoje nós terminamos sem respostas absolutas, claro, e sem um vencedor claro nesse dilema. O objetivo é justamente deixar o terreno fértil para você que está aí nos ouvindo avaliar onde a balança faz sentido na sua própria vida e nos seus próprios limites. E voltando àquela imagem que provocou essa conversa logo no início.
É, aquela madrugada, o escuro frio da cozinha.
Exatamente. Se você decidir esgotar até a última gota de energia na sua própria casa, tentando cuidar sozinho, ou se você encontrar a coragem e a força necessárias para abrir aquela porta e confiar a vida de quem você mais ama a profissionais, a pergunta central que fica para reflexão não é se o comprimido branco ou azul vai curar o problema agora. A pergunta de verdade é se quando o sol nascer no dia seguinte, a sua mente e o seu coração estarão inteiros o suficiente para você sentar do lado daquela pessoa e genuinamente apenas segurar a mão dela mais uma vez. Muito obrigado por nos acompanharem ao debate.